com o assunto que nós estávamos estudando, visão profética, mas tem muito a ver, porque alguns dos argumentos mais fortes sobre o momento que nós estamos vivendo, profeticamente, vem dessa simbologia das festas. Então abre em... Quando você fala das festas, qual o número que você tem que discar? 23. Quem sabia disso? É, você sabia, né? É, você não disca o 21 não, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Mas você disca o 23 para as festas, e você vai conseguir sempre chegar a algum lugar. Êxodo 23... É. Então, você quer aprender sobre as festas, você sempre lembra do 23. Você pode abrir em Êxodo 23 ou você pode abrir em Levítico 23, você vai conseguir chegar no mesmo destino. Êxodo 23, versículo 14. Três vezes do ano me celebrarás festa. Quem está falando?
Deus.
Então, de quem é a ideia das festas?
Deus.
É muito importante entender que no plano de Deus com Israel, então presta atenção, no plano de Deus com Israel, as iniciativas são todas de Deus. Ele não deixou nada para o homem ficar improvisando. O tabernáculo, as medidas... E os materiais era tudo estipulado por Deus. E aqui agora, as festas, Deus ordena exatamente do jeito que Ele quer. Então Ele fala, três vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães asmos guardarás sete dias, comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saís do Egito, e ninguém aparece perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega, a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. Três vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Agora você pode virar para... Deuteronômio 16. Versículo 16. Deuteronômio 16, versículo 16. Três vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Cada qual deverá oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Então, quantas festas tem?
Três.
Três vezes no ano aparecerás perante o Senhor. Ele fala duas vezes. Três vezes no ano. Vai aparecer onde? No lugar que Ele escolher, né? Que é, no caso, que seria depois, Jerusalém. Três vezes no ano. De todos os lugares onde eles moravam, eles tinham que aparecer lá em Jerusalém. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o ano, um ano, o ciclo de um ano representa... a história completa da humanidade, né? Um ano, depois começa o outro ano, novamente, nova parábola da história da humanidade, né? Cada ano é um ciclo completo. Então, se são três festas no ano, significa que na história da humanidade tem que acontecer três eventos principais, importantes, distintos, separados um do outro. Né? Não pode ser dois nem quatro. Tem que ser três. Três vezes no ano vai aparecer perante o Senhor. A Marcela falou sete, com razão, porque a primeira divide em três e a última divide em três. Né? Então ele não vai aparecer sete vezes diante do Senhor, porque ele vai sair do lugar onde ele mora, vai chegar em Jerusalém e aí ele vai celebrar um, dois, três. Depois ele vai embora para casa, aí depois de 50 dias ele volta para a festa de Pentecostes, no meio. Depois ele volta para casa e depois ele vem e celebra três festas em seguida. Então ao todo são sete. Né? Mas ele vai aparecer diante do Senhor três vezes. Então, três festas são incluídas na primeira, três na última, e a do meio fica sozinho. Então, nós temos sete festas. Certo, Marinho? Deu para gravar? Como é que ele vai aparecer três vezes diante do Senhor e só tem três, sete, e tem sete festas? Se ele vai três vezes e tem sete festas, como é que é isso? Não.
Vai uma vez, celebra três. Isso. Aí volta e celebra um. Depois volta uma vez e celebra mais três.
Deu pra gravar? É só eu tô falando pra fixar, né? Que são três vezes que ele vai pra Jerusalém. São sete festas. Como é que são sete vezes e ele só vai três vezes? É porque a primeira vez ele fica pra três. Vem a primeira, a segunda, a terceira, logo em sequência, assim, ó.
Então, ele...
O judeu. É. Ele vai lá para Jerusalém e fica lá para três festas. Depois ele vai embora para casa. Depois de 50 dias ele volta para uma festa. Depois ele vai embora. Depois ele volta e pega três festas de novo. Uma logo em seguida da outra. Então ele vai ficar lá em Jerusalém direto. Então a indústria hoteleira em Jerusalém deve ser bom, né? Ele vai ter que ficar lá bastante tempo, né? Só que a última festa é Tabernáculos, então o hotel... Sobrou, né? Porque vai fazer tabernáculo e fica na rua mesmo, então...
E
é
só uma festa.
É.
Essa é a última, né? No final do...
Tabernáculos. Colheita. Mas quais são os nomes? Só vamos definir, então. Vamos vir agora, então, para Levítico 23. Vocês, quais são os nomes das festas que até agora vocês pegaram? Que nós não pegamos, nessas duas passagens que nós lemos, nós não falamos sobre sete festas. Ele falou três vezes no ano e deu nome. Quais são os nomes que deu? Em Êxodo. Em Êxodo, qual foi a primeira? Pães Asmos. Foi a primeira festa. Lá em Êxodo 23, alguém está aberto lá? Êxodo. Nós vamos ler Êxodo agora, mas só que para... Festa da cega.
Você vai colocar na sequência?
É.
A primeira é dos pães.
A cega e qual o último?
Colheita.
Colheita. Agora vai lá para... Isso aqui é Êxodo 23. Ázimos. É.
É
assim? É. Ázimos. Ele não tendo fermento é o que basta. Agora... É o Deuteronômio 16. O que tem lá?
16 quando? Tabernáculo?
16 e 16.
Pães e
Asmos. Hã?
Pães e Asmos, festa semanas e festa de Tabernáculo.
Então o Asmos continua. Qual a segunda semanas, né? E o último aqui é?
Tabernáculos.
Três vezes no ano, está referindo as mesmas festas, nos dois lugares, né? Então você já tem que identificar eles como os mesmos, né? Então a cega vai ser semanas e a colheita vai ser tabernáculos. Os pães ázimos continua igual.
Segunda vinda, você...
Como é que é?
Sobre a primeira vinda, essa sequência das festas que é celebrada.
Não, não. Aí não. Vamos começar no zero aí para a gente ir incrementando. Agora, Levítico 23 é o que nós vamos usar como mais base, porque o Levítico 23 é o que mais detalha, né? Torna ele mais prático. Então, começando no versículo 4. São essas festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Um detalhe, esse material não existe por escrito. Então, vocês escrevam tudo que puderem e vai ter... Adivinha quantas provas?
Sete.
Não. Sete. Vocês são muito animados. Achando que daqui até o fim eu vou corrigir sete provas. Três. Três provas. Mas o material que você vai ter para corrigir, para estudar, o que, que é? É o que você está escrevendo. Vai vir aqui três vezes. Então escreva tudo possível, porque não tem nada escrito ainda. Pois é, temos que entrar, mas não é. É com a palavra. A palavra significa a mesma coisa, mas a Bíblia está colocando... Colheita. Essa é uma boa pergunta. Mas vamos continuar aí. Que... Esse aqui, por enquanto, nós só estamos no SIC. Nós estamos no SIC. O autor escreveu assim, tem que pôr assim. Lembra do SIC? Do jeito que escreveu, você põe. Você não questiona. Depois que você põe, que você vai começar esse questionamento. Né? Então, ele falou que são três festas. Em Êxodo, três vezes por ano você vai. E ele colocou esses nomes nas festas, nos dois lugares. O primeiro bateu. O segundo já não bateu e nem o terceiro não bateu. E o segundo e o terceiro aqui são parecidos. Agora vamos por ordem. Levítico 23. São essas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Então olha alguns detalhes aqui. Tá? Já vai olhando. Agora nós vamos assim... Versículo por versículo. O que nós vamos fazer hoje é uma geral, tá? Nós vamos fazer aqui, nós vamos parar lá para as 8 e pouco e o Fernando vai continuar sobre oração. Então, hoje nós não vamos entrar em uma festa só, né? Nós vamos fazer uma introdução. Se der para terminar hoje, termina. Se não, a semana que vem a gente termina a introdução. Depois a gente entra na Páscoa e aí por diante a gente vai progressivamente. Então, presta atenção no versículo 4. Festas fixas de quem? Do Senhor. Tem lugares na Bíblia que depois ele fala: estou cansado das suas festas. Então, eram as mesmas festas, só que Deus falou assim: estou cansado das suas festas. Mas foi a festa que ele ordenou. Por que ele está cansado das suas festas? Porque eles estavam fazendo totalmente religiosamente e ele já falou suas, mas era dele, né? Então a primeira pergunta é: de quem é a festa, né? De quem é a festa? A festa é nossa ou de Deus? E a festa é só para cumprir uma obrigação e fazer um rito religioso ou ele tem algum significado para Deus? Estas são as festas, quase assim. Vocês ficam alegres, tá? Três vezes por ano. E a palavra festa significa dançar. Vem do original dançar no grego, né? No grego não, no hebraico. No hebraico, é de ficar dando voltas, como eles davam voltas dançando, né? Então a origem da palavra festa, então a festa era para fazer festa mesmo, não era para ficar assim fazendo de conta que estava fazendo festa, não, era para ser festa mesmo. E ele diz, no tempo, ele fala aqui várias palavras repetidas, ele fala, santa, festas fixas do Senhor, não vai mudar, não vai ficar, não, esse ano não vou fazer essa aqui não. Ah, não, ano que vem, não, festas fixas do Senhor, santas convocações, não é festa sozinho, né? Não é eu sozinho, eu só não. Santas convocações, quer dizer, envolve todo o povo. É uma coisa coletiva, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Então pega festas fixas, santas convocações, tempo determinado. Então é bem sistemático esse Deus nosso, e ele não quer que você entenda mal. São três, é para ser celebrado na hora certa, é para fazer do jeito certo, e não, ele não quer brincadeira com o negócio. Qual que era a condição para a pessoa participar da Páscoa, Geraldo, você sabe? Por exemplo, qualquer pessoa podia participar da Páscoa?
Tinha que ser circuncidado.
Tinha que ser circuncidado. Então, ele só fala isso em relação à Páscoa. Mas você podia participar da segunda festa se você não participou da primeira? Não. Você podia participar da terceira se não participou da segunda? Então, eu participo da terceira, você participa da segunda. Da segunda, eu participo, você participa da primeira. E para participar da primeira, eu tenho que ser circuncidado. Eu tenho que estar a fazer parte do povo da aliança. Então não é qualquer um que vai arrumar na cabeça. Ah, é festa do Senhor? Então deixa eu fazer também. Não. Tem que ser fazer parte do povo da aliança. Festas fixas do Senhor. Você tem que fazer parte. Tem que ser circuncidado, fazer parte do povo de Deus, na terra de Deus, no lugar de Deus, no tabernáculo de Deus, em tudo de Deus, para depois você fazer parte da festa de Deus. Né? Então você tem que ter entrado pela porta. E a porta é entrar em aliança, né? Sinal da aliança era a circuncisão. Aí ele diz, no mês primeiro, aos 14 do mês, a tardinha é a Páscoa do Senhor. Então, a primeira festa vinha quando? Aqui, que agora nós estamos em Levítico.
A tardinha.
23. É verdade. Mas que dia do ano? Décimo quarto dia. Primeiro mês. Vem qual festa? O que ele fala? Mês primeiro, aos 14 do mês, a tardinha, é a Páscoa. Páscoa nem estava aí naquelas aí, né? O que significa a palavra Páscoa? Passar por cima. Então, nessa noite, né? Vocês sabem que nessa noite, tardinha, sacrificaram o cordeiro, pintaram as portas e o anjo destruidor passou por cima. E a palavra aqui significa passar por cima. Então, essa aqui, então, está dizendo que essa festas fixas, tá? Então, essa aqui vai ser a primeira, tá? Primeira festa. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos. E aí? Um dia depois e já tem a segunda festa, não é? Então vamos pôr aqui. Estamos seguindo em ordem, né? A segunda festa são os pães ázimos. E que dia que é? Um dia depois, né? Continua do primeiro mês. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Quem sabe o que é pão ázimo, Beth? O que é, Stefano?
Sem fermento.
Sem fermento. E hoje, como é que seria uma coisa sem fermento? Um pão sem fermento? Dá um exemplo. Não, mas eu falo assim no mercado aqui mesmo, de pão mesmo de verdade.
Integral.
Pão sírio. Conhece pão sírio?
Não.
Então.
Era só pão.
É pão. Chato. Chato.
Parece uma pizza.
É, mas o povo, a maior parte do pessoal não conhece isso aí. Então é o pão mesmo sim, sem.
Essa festa de asmos era só com pão ou.
Só. Levantar de manhã, mulher, tem fermento nessa casa? Não, então ainda bem. Se tivesse fermento, morria.
Mas e no vinho?
Não pode ter. Hã?
No vinho.
Vinho?
É.
Sempre
casa,
tinha.
Ter
casa. Ah, você fala fermento do vinho? Não, não tinha nada a ver. É só do pão mesmo. É.
Hã?
Não podia ter na casa. Não podia. Eu acho que eles pegavam um saquinho, ia lá no quintal e furava e punha na foto. Não sei, ele falou, não pode ser achado fermento em lugar nenhum. 7 dias. Por isso que chama Festa dos Pães Ázimos. Tá? Agora vamos prosseguindo. No primeiro dia, 3 santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis, mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis. Então eles faziam o quê? Nesse dia 15, tinha uma reunião o dia inteiro, santa convocação. É, e aí, por 7 dias, no último dia, também tinha a santa convocação. E nos dias do meio, que eram os 5 dias do meio, eles não tinham a santa convocação. Cada um comia em casa mesmo, né? Mas era pão asmo. Junto, separado, de qualquer jeito, só pão asmo, mais nada. E, não, acho que não podia comer qualquer outra coisa. O pão que tinha que ser sem fermento. Nenhum trabalho serviu fareis nesses 2 dias que era a santa convocação, que era o dia 15, depois você ia, né, vamos lá aí, 16, 17, 18, 19, incluindo o 15, né? 15, 16, 17, 18, 19, deu 5, né? 20. No dia 21 tinha a santa convocação, não podia trabalhar e terminava essa festa dos pães ázimos, né? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou e cegardes a sua cega, então trarás aos sacerdotes o molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais será 2 décimos de efa de flor de farinha, amassado com azeite, para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que o trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Ah, então, aqui ele não usa a palavra festa, mas é a festa, é uma festa, porque ele fala claramente, inclusive usa mais versículo para isso do que qualquer um dos outros. E essa festa aqui é as primícias, que seria quando? Quando que é esse aí? O dia depois do 21, então é o 22. Terceira festa, primícias. Primícias é no dia 22. Dia depois do sábado. Aqui eles contaram 7 dias, no último dia, descanso solene, santa convocação, no dia depois, a terceira festa. Entendeu? Então, estas festas aqui começam no dia 14 e vai em sequência, emendado. Essas festas todinha emendado, tá? Não tem separação nenhuma entre elas. Então realmente não dá tempo de ir embora de Jerusalém para sua casa, dá? Tem que ficar lá direto, né? Aqui, qual que é o personagem principal dessa festa? Qual que é a coisa principal dessa festa que se faz nessa festa aqui? Cordeiro. Né? Qual que é a coisa principal nessa festa aqui? E esse aqui, o molho das primícias, que é o molho que amadureceu antes de todos os outros. Né? Na verdade, a colheita principal disso aqui só vai vir bem depois. Então esse molho aí é bem antes do resto. Então aquele molhozinho de trigo ou alguma coisa que entrou primeiro, eles pegavam esse molho e ofereciam, movia diante de Deus e fazia só isso. Festa primícia é só isso, não é grande coisa. Fazia, sacrificava o cordeiro, né? Ele falou: no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito em holocausto. E não pode comer nada antes de ser, porque naquela época certamente eles usavam o grão antes de ser maduro, eles usavam para vários outros tipos de finalidades, né? Então eles tinham que mover esse molho primeiro para depois ficar liberado para pegar lá no meio da colheita outras coisas. Não podia comer nada antes que fosse oferecido a Deus primeiro. Eu creio muito que tem, porque senão eu não estaria ensinando para você. Mas nós vamos entrar nisso agora, não. Nós vamos pegar só, pegar as bases. Mas tem mesmo.
Repete esse negócio do molho.
Hã?
Você falou do molho.
O molho é as primícias. É o primeiro molhinho que eles pegavam lá. Espigas. Pegavam molhinho de espigas lá da... É como parecido com arroz, né? É, pegava e movia diante de Deus. Aí estava liberada a colheita para poder comer. O homem podia comer depois que eles ofereciam o primeiro molhinho. É temporão, né? É um molhinho temporão. É um que sai fora de época. Praticamente ele é o primeiro. Sempre em toda a árvore ou toda a colheita tem algum lugarzinho que amadurece primeiro. Pega aquele que amadureceu primeiro e leva para Deus. Entendeu? Esse é o negócio que ele está falando aqui. É, talvez fosse separado do trigo que vinha depois, né? Agora, versículo 15, então. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. Pensou que ia escapar da semana de Daniel? Tá aqui, ó. Não. Então, o dia depois do sábado, que é o dia que moveu, né? Moveu o molho. Desse dia, desde o dia depois do sábado, desde o dia em que houver trazido o molho, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte ao 7º sábado. Bom, então aqui nós vamos para cá, né? Tum. E ele fala daquele dia para a gente contar 7 semanas. Então vai quantos dias aí? Então vamos contar 49 dias. E o que é para fazer agora? No dia depois. Então aí... quando enterou Pentecostes, né? Mas nós não precisamos pôr o nome Pentecostes aqui, porque ele não deu também aí, né? Então, mas qual é a festa, o nome que ele está dando aqui? Até o dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias, então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Nas vossas habitações trareis para oferta de movimento 2 pães de 2 décimos de efa, serão de flor de farinha, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com os pães oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros serão ao local, o Senhor, com as respectivas ofertas de cereais e de libação, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis 1 bode e tal, e vai pelos... versículo 20. Então, o sacerdote os moverá juntamente com os pães das primícias. Então, aqui pode fazer um pouco de confusão, mas não faz confusão por causa do... aqui pode fazer confusão porque é o mesmo nome, né? E aqui pode fazer confusão porque é o mesmo nome também. Não é verdade? Porque aqui não falou molho de primícias? Mas aqui fala molho de primícias? Aqui fala molho de primícias? Fala o quê?
Pão.
Então é diferente, não é? Para fazer pão, você não vai pegar só um molhinho, vai. Para fazer pão, você tem que pegar bastante, moer e fazer o pão. Então a primícia do pão é diferente do que a primícia molho, não é verdade? Mas continua sendo primícias, mas é um outro tipo de primícias. Então, na verdade, todas as festas vão ter a ver com a agricultura, com a colheita. Não é verdade? Porque aqui fala cega, aqui fala colheita. E aqui fala o pães asmos. Mas, na verdade, na festa de pães asmos, tem o molho das primícias, não é? Então, aqui é o molho das primícias, aqui as primícias e aqui a colheita. Certo? Na verdade, se você for fazer na ordem das colheitas anuais. Então aqui que ele fala, o sacerdote se moverá juntamente com os pães das primícias por oferta de movimento perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão o Senhor para uso do sacerdote. Fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis santa convocação, nenhum trabalho civil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, um dia, o cara saía da sua cidade lá em Dão, lá em Berseba, e viajava dias no lombo do jumentinho e tal, e chegava lá e ia ficar um dia e já podia ir embora, não precisava ficar mais. Esse dia, 50, ó.
Agora, Haroldo, quantos dias tinha no mês? No mês dele, sabe quantos dias tinha?
Acho que, eu não sei. Eu sabia, mas já esqueci.
Então a gente conta assim,
eu acho que tinha, eu não sei se era lunar, que se era os 28, se era 30 regular, não sei.
Isso aí eu também pedi para vocês, porque eu quero saber aqui. A gente conta assim mesmo, você está colocando aí, 49 dias mesmo.
Não, isso não tem jeito de mexer, porque eu não estou mexendo com meses. Aqui não estou mexendo com meses. Se eu tiver que saber que dia é do mês, aí eu vou ter que saber o número de dia no mês. Mas aqui é do jeito que ele está falando, ele não está falando no mês. Só que vocês chutando aqui, que vocês vão chutar aqui? Que mês vai dar isso aqui?
Terceiro mês.
Tá, isso aqui vai dar no terceiro mês. Que dia do terceiro mês, aí vai ser outra conversa. Mas aqui é o terceiro mês do ano, se aqui é o primeiro mês. Né? Então esse aqui seria o terceiro mês. E ele nem dá nome, mas ele dá o nome de primícias. Mas aqui dá nome de cega e semanas. Por que dá nome de semanas aqui? Porque é sete semanas. Então a festa das semanas. A festa da cega. Por que dá isso? Porque é a cega do trigo, né? De fazer pão. Entendeu? Mas é a cega total do ano? Isso aqui já é a colheita final? Então ela é primícias. Ela é uma colheita, mas é uma colheita de primícias. Aqui é primícias, mas aqui não é colheita. Aqui é molhinho da primícias. Certo? É só importante vocês lembrarem disso, né? Que isso aqui é molhinho das primícias e esse aqui é colheita, mas é uma colheita de primícias. É só do grão, ainda vai vir muito mais colheita depois, entendeu? Então nós conhecemos, você pode pôr esses dois nomes aqui ou você pode pôr o Pentecoste mesmo, que fica mais fácil para identificar, né? O que significa Pentecostes? 50 dias. Então aqui não é grego, então não falou Pentecostes, mas ele falou 50, né, no dia depois dos 49 dias, então nesse dia ele fala aqui, há 50 dias. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contarei 50 dias. Então a festa chama 50 dias, ou a festa das semanas, ou a festa da cega, que é a festa das primícias, a colheita, primícias da colheita.
Só até aí ou as próximas que vão vir depois?
Tabernáculo,
depois ou não? Só até aí, né?
Mas aqui já é. Aqui tem todas as festas aqui.
Não, é. Então todas as festas.
Todas as festas têm a ver com a colheita. Agora, continuando então. Quantas festas nós temos até agora então? Vou botar aqui, né? Quarta festa. Aí ele, versículo 26. Ah, não, 24. Fala aos filhos de Israel: no sétimo mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene e memorial com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho civil fareis e ofereceis oferta queimada ao Senhor. Mais uma vez, um dia. Né? Que dia que é? Primeiro dia. Sétimo mês. Qual a festa que tem aqui? Trombetas. Quantos dias dura essa festa? Hã? Quantos dias dura essa festa? 50 dias?
Um dia.
O que faz nesse dia? Toca trombetas. Não trabalha e terei santa convocação. Então, só para isso. Nenhum trabalho serviu fareis, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Agora 26. Disse mais o Senhor a Moisés: ora, o décimo dia desse sétimo mês será o dia da expiação. Então nós já temos. E esse aqui nós esquecemos de colocar. Ó. Quinta festa. Virou uma bagunça aqui. Mas se você está pondo em ordem aí, você vai. Agora o que é? Décimo dia.
Nas outras festas ali, eu coloco assim alguns elementos que tinha na festa. Na primeira festa tinha um cordeiro, na segunda tinha panizado, na terceira tinha os feixes. Nessa quinta tinha alguma coisa, algum elemento assim?
Tem o pão. Pão das primícias.
Pão das primícias. E aqui
pão tá levedado.
Aí já é com fermento.
É. Pão.
É.
Pão. Normal. Levedado. Isso aqui tem trombetas. Tem as trombetas.
Não tem nenhum elemento de comer assim, não, de repente, não.
Não.
Não tinha?
Não, só a trombeta. Décimo dia do sétimo mês.
Como é que era essa festa?
Qual? De trombetas?
Ia lá, tocava trombeta e embora?
Não, ele falou assim, é uma santa convocação, dia todo, em memorial, com sonido de trombetas, e nenhum trabalho civil fareis, e oferecer oferta queimada ao Senhor. Então era... A única coisa diferente dos outros era as trombetas. O décimo dia do sétimo mês será dia da expiação. Então aqui nós temos expiação. Que é a sexta festa. Vai ficando cada vez menor. Será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalhar algum, porque é dia de expiação, para nele fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalhar algum, isso vos será estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso será, e afligireis as vossas almas, desde a tardinha do dia nono do mês até a outra tarde guardareis o vosso sábado. O que você ia pôr aqui então, se fosse pegar biblicamente, qual a palavra-chave aqui? Hã? Aflição, é. É, aflição de alma. E que mais que alguém falou? O que foi? É, confissão, aflição de alma. Mas tem um outro... Hã? Descanso. Totalmente parado. Né? Descansando, aflito. Eu queria fazer alguma coisa, mas não pode fazer nada. Disse mais o Senhor Moisés. Essa viagem aqui, ó. Essa viagem aqui é uma grande viagem. Esse aqui você vai ficar um dia só. Esse aqui você vai desde o primeiro dia, aqui já foi o décimo dia, aqui só no primeiro dia. Escuta as trombetas e fica lá esperando, mais 10 dias. Chega no décimo dia, aflige a alma também, depois não vai mais nada. Só um dia. E depois o que, que ele fala? Versículo 34. Fala aos filhos de Israel dizendo, desde o dia 15 desse sétimo mês, então nós chegamos na última festa, sétima festa.
Mas é. Esses 9 dias de intervalo
eram
livres.
É. Fazer turismo em Jerusalém. Fala não. Mas é o dia todo. Acho que se fosse hoje não ia ser trombeta, ia ser aqueles sino de igreja, né? Tom, tom, o dia inteiro.
De cedo até. Tinha um ritual lá de como que era o toque exatamente para quando era a convocação.
É, mas tinha para festas, como ele tá falando, tinha os toques certos da festa, mas era sacrifício e sonido de trombetas. Aí não entra em detalhes, né? Agora, esse aqui é o quê? A sétima festa. Desde o dia... Começa no dia 15, né? Desde o dia 15 do sétimo mês haverá a festa dos tabernáculos. Então aí não deixa dúvida. Tabernáculos. E aí ele fala, no primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho civil fareis. O que, que é esse primeiro dia? É o dia 15, né? Depois, por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação. Então vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20. Quantos que já deu aí? 21, 22, vai ser no dia 23, tá? Ao oitavo dia, seria ou não? Ou aqui é o oitavo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui. 22. Hã? É, no intervalo aí, vamos ver aqui. Ele fala, por 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor. Nesses dias vai oferecer oferta queimada pra caramba. Depois você vai ver. Em algum lugar é muita coisa que vai oferecendo. Vai queimando bicho até... E o oitavo dia de três santa convocação, ofereceis oferta queimada ao Senhor, será uma assembleia solene e nenhum trabalho civil fareis. É o último do ano, né? Que seria esse aqui, ó, do dia 22. Aqui, ó. Essas são as festas fixas e tal. Agora, versículo 39. Desde o dia 15 do sétimo mês, quando tiveres colhido os frutos da terra... Você viu o versículo 39? Desde o dia 15... Por que que chama aqui a festa? Aqui chama a festa de tabernáculos. Tudo bem. Deu para ver que aqui também chama a festa de tabernáculos. E aqui? Chama a festa de colheita. Por que que chama a festa de colheita? Aqui... Aqui fala, desde o dia 15, o sétimo mês, quando tiveres colhidos os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e o oitavo dia haverá descanso solene. Os frutos da terra, só vamos, assim, que aí vamos responder a pergunta geral agora, que isso aqui dos grãos, então cevada e trigo, e aqui é uva e azeitona, entendeu? Para produzir vinho e azeite, entendeu? Então, esse aqui, quantos meses passa aqui, ó? Do terceiro mês para o sétimo mês, né? São praticamente 4 meses, né? Porque tem que pegar muito sol, porque uva e azeite não vai dar sem sol. Ele tem que pegar sol. Por isso que o Nordeste lá na Bahia, se irrigar, ele dá uma fruta muito bom porque tem muito sol. Entendeu? Então, fruta para madurar, ele precisa de sol. Ele não pode ter chuva direto. Não pode ter frio. Ele tem que ter sol. Então, aqui na colheita, ele chama a colheita do fim do ano. Esse é o fim da colheita, tá? E a colheita é feita de jeito diferente. Essa colheita aqui é de grão. Grão é você vai batendo em cima da mesa e vai caindo os grãos. Isso aqui não, você vai pisando no lagar, né? A uva para poder escorrer aquele vinho, né? O suco. Ou então você vai pisando os azeites, apertando ele para sair o azeite, né? De todo jeito é vinho e azeite. Aqui é vinho e azeite e aqui é cevada e trigo, né? E aqui seria... A gente fala uva e azeitona, mas existe todos os outros frutos, né? Os outros frutos, mas o principal é Israel e os frutos bíblicos, que a gente fala, é justamente a uva e a azeitona, né? E aí, Marcelo está perguntando o que você vai fazer durante esse período. Você vai estar queimando bicho que não acaba mais. Mas... Ele também fala que você vai, no primeiro dia, tomareis para vós o fruto de árvores formosas. Esse fruto de árvores formosas é um termo, jeito de falar, porque não é fruto. Você vai tomando galhos, né? Ramos. E folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros dos ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis como festa do Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, no mês 7º celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos. Então você vai pôr aqui, o que ele fala aqui. Qual o aspecto principal dessa festa aqui? É o nome dele mesmo, tabernáculos, mas se você quiser explicar melhor, você põe tendas de ramos. Como é que fala? Barracos, né? Cabanas, né? Você... Tem nada a ver, né? Com a data não tem nada a ver. Com a data não tem nada a ver.
Aqueles ramos
aquele domingo de ramos, eu nunca consegui entender por que tem. Mas eles fazem depois da Páscoa, depois da ressurreição? Então, mas eles fazem depois, não é? Eles fazem.
Não, durante a Semana Santa.
Durante a Semana Santa? É? É antes? Se for antes, então é. Mas não sei se é antes, não. É antes mesmo? É antes? É um domingo antes? Então é isso mesmo. Cabanas de ramos. Por 7 dias você não pode ficar dentro de uma casa de alvenaria. Você tem que estar no quintal ou na rua ou algum lugar. E as mães talvez não achavam muito bom, mas os meninos achavam muito bom.
É?
Tem alguma coisa aqui que não tem significado? Você acha? Tem alguma coisa aqui que não tem significado?
Deve ter tudo mesmo.
Tudo tem significado. Tudo. Até os últimos detalhes. Tudo tem que ter significado. Não. Hã? Não. Isso aqui é tem muita coisa. Isso é vamos dizer, fruto da chuva serôdia no Canadá, mas tem vários. É bem conhecido, né? Bem conhecido nesse meio de quem recebeu a palavra profética da chuva serôdia de 48, porque o resto das denominações não ensinam, não fazem nada, mas tem Páscoa e tem Pentecostes e não sabe o que está acontecendo com eles.
Mas os judeus, eles não entendem talvez o significado completo.
Não.
Eles sabem tudo isso, sim.
Eles não entendem o significado de quase nada, quase igual aos tradicionais mesmo. Eles cumprem
isso tudo.
Cumprem. Só o cerimonial. Eles sabem em relação à história deles, né? História de Israel, em relação à tradição deles, mas eles não sabem o significado espiritual. Porque o centro disso aqui é Jesus, né? Então, se não aceita Jesus, você não tem a chave para abrir nada disso aqui, né? Você fica tudo fechado. Então, tá bom. Vamos ver agora o seguinte. As três festas, então, são subdivididas em 7. Vocês já viram que as três principais... Por que escolheu dos três aqui primeiro? Por que escolheu isso aqui? Pães Ázimos, para dar um nome. Porque tem três. Tem a primeira festa que é Páscoa, Pães Ázimos e Primícias. Porque é o de maior duração. Era 7 dias, então é o que tomava mais tempo, então ele já identificava com isso aqui. A festa dos pães Ázimos, porque começava com Páscoa e terminava com primícias, mas era só um dia, né? Então ele generalizava e chamava festa dos pães Ázimos, entendeu? Porque começava com a Páscoa da tardezinha e depois terminava com o molho do primícias, mas ele falava festa dos pães Ázimos, entendeu? Já inclui tudo. Aqui falou festa da semana, nós já comentamos, né? Porque é 7 semanas depois, ou a cega, que é os pães das primícias. E aqui a colheita final do azeite e do vinho e tabernáculos, porque é o que faz. Por que não falou trombetas ou expiação? Porque trombetas e expiação é só um dia cada um e preparando para tabernáculos. Tabernáculos era 7 dias, entendeu? Então, logicamente, ele vai chamar a festa do tabernáculos ou a festa da colheita, que é o final, é a finalização de tudo que tem. Então, essas três festas divididas em 7, ele diz aqui, eu achei interessante, que é como as cores do arco-íris, né? Quais são as cores básicas? Quantas cores básicas tem? Três. Né? As três cores básicas formam todas as outras cores. Isso aí, né? Todas as outras cores são combinações de três cores básicas. Então, as três cores básicas formam as 7 do arco-íris. Né? As três festas básicas se subdividem em 7 festas. Achei interessante isso aí. Agora, nós vamos olhar todas essas festas em 3 sentidos. Agora, nós temos que interpretar em 3 sentidos. Ele diz aqui em 3 sentidos, talvez a gente vai ver em mais sentidos. Mas os 3 sentidos são fundamentais. Primeiro, o histórico, sentido histórico. Porque essas festas referem a eventos históricos de Israel. Cada festa tinha a ver com alguma coisa que aconteceu com Israel na história. Três sentidos que tem que estudar todas as festas. Você tem que pegar todo o sentido histórico das festas.
Agora uma pergunta. Todos tinham sentido de algumas coisas que aconteceram em Israel e que iam acontecer, ou as festas apresentavam tudo que já tinha acontecido para eles, para o povo de Israel, não para nós?
Para eles, o que tinha acontecido.
Já tinha acontecido.
Para
a gente, coisas que vão acontecer estão embutidas aí.
Coisas que já aconteceram.
Primeiro sentido histórico.
Primeiro sentido histórico. Segundo sentido profético. entre parênteses você pode pôr figura, né? Porque profeta, ele é profético porque ele é figura de alguma coisa que vai acontecer, né? Deus está escrevendo em parábolas, né? E para a gente poder entender o que vai acontecer. E o terceiro sentido é pessoal ou experimental, né, da nossa experiência. Então ele tem sentido histórico, profético e pessoal ou experimental. E nesse mesmo sentido que vocês puseram aí, esses três sentidos que nós vamos estudar, ele tem a ver com... você pode pôr... Eu pus quatro, mas vamos pôr três também, porque fica bonitinho, né? Três festas, três sentidos, né? Agora, três... tem a ver com três... três coisas. Israel... Três... três coisas. Depois nós vamos ver aí, mas eu acho que mistura os dois. Tem a ver com três coisas. Que a palavra coisa foi inventada para isso.
Quando não se sabe o
nome. Quando não se sabe o que é, se chama de coisas. Três coisas: Israel, Cristo e a Igreja. A quarta é nós, individualmente, cada um indivíduo. A quarta somos nós, cada um. Israel, Cristo e a Igreja. Essas festas têm a ver com Israel, Cristo e a Igreja. E, na verdade, eu acho que é válido, porque você fala igreja, você está falando sobre a igreja coletivamente. Você pode pôr em parênteses, coletivamente e individualmente. Porque tem a ver com a igreja e tem a ver com cada um de nós, né? Cada um de nós, individualmente, tem que ter alguma relação com essas festas, né? Então não é só a igreja, coletivamente. E você perguntou, mas eu acho que tem que entender que ele tem a ver também, todos esses aspectos, com todas essas coisas, né? Se você falar que é histórico, é só com Israel, você está errado. Porque tem a ver com a história de Jesus também. Tem a ver com a história da igreja também. E tem a ver com a profecia também, em relação a todos eles. Então, ele acha que mistura esses três aspectos com essas três coisas, eles vão se entrelaçando, né?
Com a nossa história também.
Com a nossa história também. A igreja é personagem? Bom, pode ser. Israel é personagem, não sei. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos rapidamente colocar alguns nomes aí, que aí a Maria Lúcia vai dormir direito hoje. Que nós não vamos entrar nos detalhes, mas pelo menos dar uma visão de águia, assim, de você perceber a coisa, né? Então, vamos pegar algum infeliz aí, ó. Por enquanto. O Valdir está feliz, vamos chamar ele. Valdir, a primeira festa é a Páscoa, certo? E o personagem principal é o Cordeiro, não é? Então ele fala de quê? Vamos definir melhor. Ele fala de quê para Israel? Aí é mais difícil, hein? A Páscoa celebrava o que para Israel? Para que celebrava a Páscoa?
Significa a simbologia de quando passaram o sangue nas vigas das portas, a morte dos primogênitos, que a morte, digamos assim, passou por cima do povo de Israel e o povo de Egito.
É.
Então simboliza que Jesus Cristo, o sangue verdadeiro.
Então, mas em Israel, vamos ficar em Israel. Então, para Israel, isso aqui significa a saída do Egito. É a décima praga, né? É a décima praga. Que é a véspera da noite que saíram do Egito. E não fica muito claro, mas parece que comeram pães asos na marra, porque eles tinham posto fermento, mas não deu tempo do fermento fermentar. Então eles puseram nas costas, porque saíram corrido, ó. Entendeu? Então eles botaram as assadeiras nas costas. Já pensou carregar a assadeira nas costas? correndo com a assadeira na costa, e depois no outro dia não tinha nada para comer, pegaram aquela massa que não fermentou e assou ele, e era pão sem fermento. Daí Deus falou, e outra coisa importante vocês lembrarem, aqui fala que é o primeiro mês, mas não era o primeiro mês. Deixa eu ver aqui, tem um diagrama aqui interessante. Tinha um diagrama aqui que eu perdi. Deixa eu ver se eu perdi. Na verdade, esse mês aqui era o sétimo mês. Tá? Então, o Israel até hoje tem o que ele chama ano civil e ano sagrado, o ano religioso. Tá? Então, o ano civil, por exemplo, eles começam, eles celebram o ano novo deles, sabe quando, hoje? Eles celebram o ano novo deles? Em setembro, justamente quando as torres caíram, que foi na festa das trombetas. Mas como que eles vão celebrar o ano novo na festa das trombetas, se a festa das trombetas é o primeiro dia do sétimo mês? Porque é o primeiro dia do ano civil e o sétimo mês do ano religioso. Deu para entender? Não deu para entender?
Não. É o primeiro mês do ano civil e o sétimo mês do ano
religioso. Se você não entendeu, como é que você repetiu?
Não, é o primeiro do ano religioso.
Não, não. Civil.
Papagaio.
Tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é contagem, gente. 8, 9, 10, 11 e 12.
Esse aí do religioso?
Não, civil.
Normal, igual
ao nosso. É. Não, acho que não é igual não, hein? Porque o nosso nem em setembro, teria que ser primeiro de julho. Então não tem nada igual. Não tem nada a ver conosco. Mas vamos deixar para lá. Nosso não tem nada a ver. Então esse é o ano civil. Eles saíram no sétimo mês do civil, que até então não tinha nem religião, né? Aí quando eles saíram, no 14 dias, 14 dia desse mês, Deus falou assim: esse vai ser o primeiro mês. Ah, por quê? Porque agora mudou o negócio, começou a sua história agora. Então, começa aqui o primeiro do ano religioso. 2, 3, 4, 5, 6. Hã?
A nação de Israel depois se organizou de acordo com esse religioso?
Com os dois, até hoje. Eles têm os dois.
Mas por que tem misturo em primeiro dia do sétimo mês, o ano civil e o do religioso? Por que não um só?
Hã?
Por que não basear a datação só para um ano?
Não sei. Mas que ficou legal, ficou aqui, ó. Que eles iam tocar trombeta mesmo no dia de ano novo. E o dia de ano novo é justamente o dia de trombetas, então deu certinho para eles. Chama Rosh Hashanah. Pega aquele sofá lá e vou te falar, solta o verbo.
E essas festas acontecem qual ano?
O ano religioso. O ano religioso. Começa, ele falou, esse mês que é o sétimo não vai ser mais o sétimo, vai ser o primeiro. Então, o ano religioso... Existe,
Então, Deus respeitou o ano civil, mas fez o ano religioso.
Não sei se ele respeitou o ano civil, se foi os homens que ficaram ainda meio condicionados, o que foi? Para ele, na Bíblia, tal, não interessa o ano civil, interessa o ano religioso. Para os judeus...
Interessa, tanto que os trombetas misturam o civil com o religioso.
Pois é. É, mas Deus não planejou isso, não falou isso, não tem nada a ver. É que deu certo para eles, né? Entendeu?
Esse ano religioso tem quantos meses? 12 meses?
Mesma coisa. A única coisa é que ele começa no 7 e termina no 6. Entendeu? Esse é o ano civil, esse aqui é religioso embaixo. Então ele começou, ó, estava no sétimo mês, e ele falou, esse não vai ser o sétimo mês, esse não é julho, não, esse é janeiro. Começa já. Para tudo, cessa tudo e começa agora, primeiro mês. Conta agora desse mês aqui, ó. Entendeu? Então, aí deu certo também Tudo que está falando aqui em relação à agricultura deu certo para as épocas do ano, tudo deu certinho. O ano religioso, né? O ano civil, não me pergunte porque não tem nada a ver com ele.
Ali nas peças das trombetas, era ali logo no primeiro dia, depois começava no décimo, era a expiação.
É.
Daí depois ia para o 15, aí do 15 emendava até o 22. Esse mês aqui eles não faziam nada.
É. Mas tinha acabado a colheita. Era nação agrícola, tinha acabado a colheita. Antes do dia 15 já tinha acabado a colheita, então não tinha mais o que fazer mesmo. Tinha que só celebrar mesmo, pegar e fazer festança de fim de ano. Era isso.
Agora, as outras datas que estão na Bíblia, já foram como calendário
religioso. Eu creio que sim, porque o nome dos meses parece que continua, né? O mês de Abib e tal, eles falam aqueles meses. Não, esquece o rolo do civil. Ah, errou. Não, esquece o rolo do civil, porque o civil não entra na Bíblia, mas é a prática do povo de Israel, até hoje eles têm 2 anos, e começou porque Deus pegou o civil e falou, não, para tudo e começa agora o primeiro. E começa como?
Então, o que vale é esse
de
baixo.
É o de baixo. Então, a primeira festa, Páscoa, é a saída do Egito, que representa saída do mundo, né? Saída do Egito. Essas festas vão juntas, né? Mas aqui chegando em Pentecostes, no terceiro mês, o que isso aqui representa para Israel? Isso aqui é a saída do Egito. E a segunda festa? A segunda das três, né? Ou a quarta, né? Mas significa o quê? Ah, vamos olhar para cá. Significa o quê isso aqui? Vamos pegar um infeliz do lado de cá. Jonatas. Jonatas, o que significa isso aqui para Israel? Pentecostes, historicamente. Porque isso aqui é a saída do Egito. Esses aqui estavam em conjunto com a saída do Egito, tudo bem. Esse aqui, o que aconteceu com Israel 50 dias depois de sair do Egito? É quando a gente pede um lado, o outro lado começa a ter revelação, né? Então. Foi o que aconteceu? 50 dias depois? Pentecostes? Fala, Marcelo. Quem que falou?
Foi o
Foi a lei. Foi a lei. Né? Foi as tábuas da lei dadas no Monte Sinai. Né? 50 dias depois que saíram do Egito. Então receberam a lei. Então o dia de Pentecostes celebra a recebida da lei de Deus.
Essas festas, então, elas têm a ver com a aliança que a gente estudou, né?
Tem a ver, tudo. Tudo a ver.
Como se diz? Todas essas festas são celebradas dentro da aliança mosaica?
É. Foi dada por Moisés, além de todas aquelas coisas que nós estudamos, a casa, a lei, o sacerdócio, deu as festas também. Que é um elemento que nós não comentamos, mas deveria comentar porque foi dado junto, né?
Junto naqueles 40 dias também?
Tá aqui, ó, Levítico e tudo. Foi uma coisa que nós... não está nos livrinhos das alianças, mas na verdade, se você for estudar, você tem que admitir que ele falou sobre as... E outro assunto, são dois assuntos, são as festas e os sacrifícios, certo? As leis e os sacrifícios, né? Essas coisas também estão incluídas na lei de Moisés. Né? Faz parte da aliança. Tem que cumprir tudo isso aí. Foi dado no monte, foi dado tudo junto. É um pacote, faz parte do pacote.
Tem, Harold, outra pergunta. O senhor falou que para participar da festa da Páscoa tinha que ser circuncidado. Os judeus, hoje ainda, eles vivem em cima dessa lei, assim, tem que haver circuncisão lá ou não?
Não sei, é uma boa pergunta, eu não sei. Eu sei que eles falam muito valor no sábado e hoje eu não sei se dão valor na circuncisão. Tem impressão que os ortodoxos devem dar, mas eu não ouço falar muito, né? Não ouço falar muito. É uma boa pergunta, mas eu realmente não saberia responder. Mas eu acho que sim. Eu pensaria que sim, porque eu acho que se eles não fizerem, os ortodoxos devem pensar, devem dar valor, né? E então tabernáculos vai significar o quê, Fernando? Tabernáculos celebra o quê de Israel? Esse negócio de ficar em cabanas por 7 dias? Porque esse aqui é a saída do Egito, esse aqui é receber as tábuas da lei. E esse aqui seria? Hã? É, mas em que aspecto, em que aspecto isso, esse negócio de morar em cabanas, tem a ver com o quê? Hã? Então, quando faz sentido morar em cabanas para celebrar? Quando que isso faz sentido? Hã? Quando para de morar. Você está morando o ano todo, vai fazer sentido você fazer isso? Não. Você vai ter que morar em casa de alvenaria para depois você ficar todo ano, uma semana em cabana. Naquela época nós morávamos em cabana. Né? Então isso aqui que alguém falou, celebra a entrada na terra. Exatamente. Celebra a entrada na terra no sentido de que eles entraram na terra, tinha casas, tinha tudo e tal, então eles podiam celebrar que moravam em cabanas no deserto, para lembrar disso. Entendeu? Então, na verdade, eles estavam celebrando, lembrando o tempo que eles passaram no deserto e celebrando que já não estavam mais no deserto. Entendeu? Eles estavam celebrando isso, né? Que eles estavam em cabanas, eles tinham estado em cabanas por 40 anos e entrar na terra, uma terra de descanso, de casas boas, então todo ano eles lembravam por uma semana daquele jeito precário que eles tinham vivido antes. Né?
Então, significa que a segunda festa, por exemplo, foi 50 dias depois, não? Ou foi?
Foi.
Porque ali, então não tem a ver, já, porque a primeira, começa o primeiro dia, começa o ano ali, com a libertação. Depois, a lei é dada depois de 50 dias, mas eles só entram na terra depois de 40 anos, e aí não tem nada a ver com.
Mas tem 4 meses. É a festa mais longe do das outras. Entendeu? Não sei se corresponde, não sei se Deus queria que correspondesse, mas pelo menos o espaço é maior. E esse espaço de tempo para a colheita é para o sol amadurecer os frutos, né? Então então pelo menos tem um espaço maior. Agora, na história, só rapidinho, né? Na história, o cumprimento dessas figuras, porque isso aí é a história de Israel. Agora, a profecia. A profecia foi cumprida quando? Vamos ver. Agora vamos voltar para Jesus, que aqui nós fizemos a história de Israel. Agora, em Jesus. Quando que Jesus foi morto, Maria Luz? Quando que Jesus foi morto? Na Páscoa. Ele foi morto na Páscoa. Você pode ir lá em todos os evangelhos, você vai ver que é a época da Páscoa e eles, os judeus nem entraram no fórum para acusar ele, ficaram lá de fora, porque estavam com medo de ficar impuro. Para não poder comer a Páscoa. Se ele entrasse lá e ficar perto daqueles romanos sujos, entendeu? Ele ia lá fora e estava incontaminado, ele tinha que passar vários dias para se limpar e ele não ia poder comer da Páscoa. Então eles iam matar Jesus, mas não podia ficar incontaminado. Então, por isso que Deus falou assim: suas festas, não é minha festa. Né? Porque vocês estão querendo ser tão fiel à festa e mata meu filho quando eu mando ele, justamente na época da minha festa. Né? E ainda fica querendo se manter limpo para não entrar. É absurdo, né? Então eles iam acusar Jesus falsamente, por inveja, sabendo disso, e ainda, entendeu? Ainda não disse que eles não queriam entrar lá perto do no fórum, não podiam entrar lá, porque senão eles não iam poder comer da Páscoa, porque ia comer impura. Né? Então a letra da lei se cumpria direitinho até na época de Jesus. Né? E quando Jesus celebrou a ceia com os discípulos, que foi a noite antes, né? Foi justamente a noite da Páscoa quando eles estavam comendo o cordeiro. Então Jesus morreu na época certinha do ano quando se cumpria a Páscoa e ele estava morrendo, certo? Então ele era o cordeiro verdadeiro e ele morreu na época dos cordeiros pascuais, né? Os cordeiros certos.
Agora, você falou antes disso aí, significa aquele elemento que ele botou aqui, Israel. Agora você está falando...
Jesus. Jesus é a igreja, né?
Agora, uma vez eu ouvi, né, estou vendo aqui em 12, que no dia 10 eles pegavam o cordeiro e já separavam. E Jesus também foi tipo como um testado, para ver se não tinha mácula mesmo. Porque o cordeirinho já ficava separado para...
Agora, no dia de Pentecostes, João, que dia que eles receberam o Espírito Santo em Atos 2? No dia de Pentecostes. Entendeu?
Sim.
Então, você está vendo como é que tem sentido? Jesus morreu na Páscoa. Então, esse aqui vinha cumprindo todo ano, muitos anos, séculos. Aí, quando ele veio, ele morreu na Páscoa. Aí não tem mais Páscoa, porque ele é o cumprimento da Páscoa. Não precisa cumprir mais, que já é o cumprimento. E aqui no Pentecostes, que foi o dia que eles receberam a lei no Sinai, Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era esse dia aqui, veio o Espírito Santo como fogo e vento sobre eles. Entendeu? Então, no dia da festa, né, festa fixa, santa convocação, né, e sabe qual a grande vantagem disso aí? Tinha judeu de toda parte do mundo lá em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Quando o Espírito Santo caiu, eles falaram em línguas, todo mundo entendia as línguas e falou: que negócio é esse? Goiano? Falando chinês? Você fala chinês?
Não.
Goiano falando chinês? Goiano, o outro é goiano também, porque era tudo galileu. Então é tudo goiano, tudo do interior. É tudo goiano. Aí. Falando. Não, mas não é de Goiânia, não, é do interior mesmo. É de Ubiatal mesmo. Goiano falando alemão. Falando francês. Daquele jeito assim, ó. Então eles admiraram. Então o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Tinha judeu de toda parte do mundo. E Deus não mandou o Espírito Santo. O pessoal estava orando, unido. Jesus tinha falado: fica em Jerusalém e tal. Ele não mandou no dia 49, não mandou no dia 51, ele mandou no dia 50. Que Deus é sistemático, não foi ele que mandou dar a festa? Então ele mandou o cumprimento na hora do cumprimento, da figura, né? A figura no dia. Então a Páscoa e Pentecostes foram cumpridos em Jesus e no derramamento do Espírito Santo na igreja. Tabernáculos, nada. Tá? Tabernáculos não foi cumprido. Hã? 50 dias. Porque ele ficou com eles 40 dias. E. Não, aliás, é. Ele ficou 40 dias, né? Ele ficou 40 dias e depois eles oraram mais 10 dias. Aí o Espírito Santo veio. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes.
Né?
É. É. É muito interessante, né? Depois na história da igreja, o que acontece? Não chega em tabernáculos. Você vai perceber que em nenhum lugar chega em tabernáculos. Ele começa a cumprir, faz a primeira série, faz a segunda série, depois volta. Entendeu? Não chega na terceira série. A terceira série já passaria para a vida eterna, né? Não entra. Entendeu? Então, qual foi a primeira coisa que a igreja perdeu quando ela foi caindo? Ela perdeu o Pentecostes, que é o batismo do Espírito Santo, foi rápido. Perdeu rápido também. E finalmente ela perdeu a paz, que é a fé na obra de Cristo na cruz. Aí quando foi ser restaurado na história da igreja, o que veio primeiro disso aí, ser restaurado? A Páscoa. Com Lutero veio a justificação pela fé. Né? Quando foi isso mais ou menos? Que ano? 1500. E quando que o Pentecostes veio a ser restaurado? Século 20. Né? Século 20. Então, o que nós temos é a história de Israel, o cumprimento com Jesus e a igreja, a perda dessas coisas e a restauração dessas coisas na ordem certa. Sempre deixando a terceira festa de fora. E a segunda festa deu um problema lascado para restaurar, porque o pessoal achava que quem recebia isso aqui era fanático, era herege e não tinha nada a ver, porque era só isso aqui. E quando veio isso aqui, deu uma briga lascada, porque acharam que ele era herege, porque não podia ter isso aqui. Então ele restaurou isso aqui. Depois veio isso aqui. Agora hoje, se alguém falar que tem a terceira reforma, se tem alguém falando assim, a terceira reforma, ele é herege pra caramba. Mas a Bíblia fala de três festas e de três experiências e que não pode ficar nos dois. Né? Então o problema está armado aí para você fazer, tirar suas conclusões. Né? De que as festas também são proféticas e falam da época que nós estamos. Porque se em 1500... Se em 1500 a Páscoa foi restaurada e em 1900 o Espírito Santo foi restaurado, em 2000 o que é que vem? É? Vai perder tudo de novo para restaurar de novo ou vai partir para a terceira? É? Quem fica parado no Pentecostes não pode.
Na última, na terceira, como é que faz? Na outra festa.
Pois é, essa aqui é uma caixa preta, escondida e ninguém sabe. Quase nada sobre isso aqui.
É o mesmo que o tempo dos gentios?
O mais avançado hoje, não, o tempo dos gentios não, esse aqui é para chegar nisso aqui, mas o tempo dos gentios é aqui. Então o mais avançado que você pode chegar hoje é receber o batismo do Espírito Santo e fazer uma igreja cheia de gente batizada no Espírito Santo e sair para pregar para os outros para eles também serem batizados no Espírito Santo. Esse é o mais avançado que tem hoje. Mas no plano de Deus não é isso, porque se for só para Pentecoste parar, faltou um bocado de coisa, né? Faltou um bocado de coisa.
Acho que eu saí em setembro, na festa de trombeta. Não já começou então a trombeta, não?
É, mas como diz Roberto, esse trombeta talvez vai uns 10 anos. É, antes... Mas 2002, passou setembro, não aconteceu nada, né? Bom, será que começou a guerra do Iraque? Mas não foi bem em setembro, né? Mas o setembro antes das torres caíram foi a visita do Ariel Sharon para o monte do templo e começou a briga feia lá de novo, que até então não tinha, né? Então tá acontecendo mesmo, né? Eu acho que Deus está querendo alertar que o negócio tá. Mas a igreja, de modo geral, está plenamente fixada aqui no Pentecostes, tá? Com todos os seus defeitos e todas as suas vantagens, né? Essa é a fase que a igreja está agora. Mas esperamos que esteja nos ultimamente disso aqui, né? Esperamos que esteja nos últimos suspiros disso aqui para poder passar para o outro. Então, para hoje é só.